ter um momento de reflexão na palavra de Deus, nós vamos ler Tiago capítulo 1 e nós vamos ler os versos 13, 14 e 15. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você. Tiago capítulo 1, versos 13, 14 e 15. Assentados como vocês se encontram, nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus que nos diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago é um escritor prático. Ele está se dirigindo a pessoas que um dia receberam Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Durante o estudo, você vai percebendo que ele vai identificando essas pessoas como irmãos em Cristo. Ou seja, nós somos irmãos na fé. Nós que depositamos a nossa fé em Jesus, nos tornamos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Todas as pessoas que receberam a Cristo como Salvador, a Bíblia diz que vocês foram feitos filhos de Deus. Eu me tornei filho de Deus no dia que reconheci que eu sou pecador e aceitei a morte de Jesus na cruz pelos meus pecados. Aí Deus transformou-me em seu filho, mediante a atuação do Espírito Santo de Deus. Pelo poder do Espírito Santo, eu fui adotado na família de Deus. Se você participa conosco deste culto, gostaria de convidá-lo nessa noite a refletir a respeito dessa filiação. Nós nos tornamos filhos de Deus no dia em que reconhecemos que somos pecadores e aceitamos o sacrifício que Jesus fez na cruz, ou seja, quando Ele morre na cruz pelos nossos pecados, nós aceitamos pela fé este sacrifício. Deus transforma você. Você deixa de ser criatura dEle e passa a ser filho, filha. E nós nos tornamos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Tiago está escrevendo essas pessoas, como nós. E ele fala nesse livro a respeito de situações do dia a dia. Primeiro ele fala que nós somos provados. Nós passamos pelas provações da vida. Ficamos doentes. Hoje nós pedimos aqui orações por pessoas enfermas. Nós enfrentamos a morte. A família aqui da igreja enfrentando o luto. Nós enfrentamos a morte. Adoecemos. Enfrentamos as adversidades da vida. Então Tiago fala que nós somos provados no dia a dia de nossas vidas. A nossa fé é provada. E Tiago diz que para vivermos esses momentos de provação, nós precisamos de sabedoria vindo do alto. E Tiago diz que Deus dá a você sabedoria. Sabedoria para você viver as adversidades da vida. Para você não ficar desesperado, deprimido, destruído. Você precisa de sabedoria para viver as adversidades da vida, eu e você. Porque há dias difíceis. Perdemos o emprego, adoecemos. Mas Tiago, ele diz que nós também somos tentados. Eu e você, nós somos tentados. E nessa noite ele fala da tentação. Eu e você, nós enfrentamos as tentações. E sabe a diferença da provação da tentação? Porque a provação, você não está isento dela, nem eu. Mas quando passamos pela provação, o nosso espírito se fortalece. Tiago diz que quando nós vencemos as provações, pela fé, nós vamos nos tornando pessoas maduras. Deus vai forjando o nosso caráter através das provações da vida. E as provações têm como objetivo levá-lo a ser parecido com Jesus Cristo. Mas as tentações não. As tentações fortalecem a sua carne, os desejos da carne. E as tentações têm como objetivo destruir você. Há um tentador. Ele está buscando uma oportunidade para tragá-lo. Pedro diz que ele está como um leão à espreita da presa. E nós somos a presa. E Tiago diz nesse texto a respeito das tentações. Se eu sou tentado e nós somos tentados, a pergunta que eu faço é essa: como posso resistir às tentações? Como eu e você podemos resistir às tentações? A partir desse texto, nós vamos responder essa pergunta. O que preciso saber para resistir às tentações? Então, em primeiro lugar, eu preciso saber que a tentação é inevitável. Ninguém aqui nesse auditório está isento da tentação. Quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, o dia que eu declarei que Jesus Cristo era o meu Salvador, eu tive essa convicção, eu fui livre da pena do pecado. A pena do pecado é a morte eterna. Se eu morresse sem Cristo, eu iria para o inferno e passar toda a eternidade em sofrimento. Mas através da fé depositada em Jesus Cristo, eu fui livre da pena, dessa consequência. Eu estou livre. É a convicção que nós temos. Mas eu não estou livre da presença do pecado. Eu não estou livre do poder do pecado. O pecado exerce uma influência. E nós vivemos num mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. O mundo em que nós vivemos, ele vem contra nós. Nós sofremos com o mundo, a nossa natureza pecaminosa, que é a nossa carne, e o diabo. O mundo, a carne e o diabo. Ninguém aqui está isento da influência deste mundo. Ninguém está. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós temos uma natureza pecaminosa. E tem um tentador que enganou Adão e Eva. E este está buscando uma oportunidade para tragar você. Então ninguém está isento da tentação. Ela é inevitável, não importa a sua idade, não importa. Se você é um adolescente, se você é um jovem, um adulto ou um ancião, ninguém está isento neste mundo das tentações. Tenha isso em mente. Ele está buscando uma oportunidade para destruí-lo. O que preciso saber para resistir às tentações? Em segundo lugar, preciso saber que a tentação nunca é enviada por Deus. Tiago diz que Deus a ninguém tenta. Na verdade, é uma impossibilidade moral de Deus. Quando estudamos sobre os atributos de Deus, nós vamos aprender que Deus é santo. É impossível Deus tentar alguém, porque isso é uma impossibilidade moral de Deus. Por duas razões que Deus não pode nos tentar. Primeiro, que Ele é santo. absolutamente santo. Santo, santo, santo é o Senhor, diz o profeta Isaías, quando teve uma visão do trono de Deus. E é impossível por causa da bondade de Deus. Porque se a tentação tem como objetivo destruir você, é uma impossibilidade de Deus tentar alguém. Deus, a ninguém tenta. Mas o diabo, ele usa o mundo para atrair você, para destruir você. E você e eu, nós somos tentados. Eu não estou isento das tentações e nem você. Mas saiba que quando você estiver passando por alguma dificuldade, você tem que distinguir o que é uma provação e o que é uma tentação. Porque muitas vezes eu vejo pessoas sofrendo as consequências de uma tentação e falando que Deus está provando. Deus não tem nada a ver com a tentação e com as consequências das tentações na sua vida. Eu tenho visto pessoas quebrando princípios morais absolutos da palavra de Deus e sofrendo as consequências, e em meio ao sofrimento ele diz: Deus está me provando. Não, Deus não está te provando. Você está sofrendo as consequências do seu pecado, sofrendo as consequências de ter cedido à tentação. Então eu tenho que distinguir o que é provação, circunstâncias da vida, provas da vida, das tentações. E Tiago já esclarece para os seus ouvintes: olha, Deus a ninguém tenta. É impossível você ser tentado pelo Senhor. O que preciso saber para resistir às tentações? Em terceiro lugar, preciso saber que a tentação é um assunto individual. Olha o que Tiago diz: quando alguém, você, for tentado, depois ele diz, cada um, verso 14, porém é tentado. Ou seja, a tentação é algo pessoal. O diabo, ele conhece as nossas fraquezas. Todos nós temos um ponto vulnerável. Vulnerável. E Tiago diz que nesse ponto vulnerável, o tentador joga a isca. O texto aqui no grego, a palavra, o significado dela é anzol. Você vai julgar o anzol e o peixe não sabe distinguir aquela isca que está naquele anzol e ele vai consumi-la, mas por trás da isca tem o anzol, que vai tragá-lo. Eu lembro de uma vez um pescador, conversava com ele, e algumas pessoas aqui da cidade gostavam de pescar com esse rapaz. E ele morava nos fundos da minha casa, e ele sempre pegava. Ele sempre voltava com muito peixe. E um dia, lembro-me de um juiz de direito aqui da cidade, e estava aguardando ele para pescar, ele me disse o seguinte: você vai pescar com esse cara, é o melhor pescador da cidade, eu quero pescar com ele. E um dia, conversando com essa pessoa, ele me disse o seguinte: por que você tem tanta facilidade para pegar? Ele falou: é simples, eu tenho uns lugares no Rio Tabapuana que eu peço, mas esses locais eu escolho, faço uma ceva e faço vários. Um dia eu peço num lugar, daí uns dias eu vou para o outro, mas eu faço uma ceva, eu trato primeiro, e quando eu vou na certa. Quando eu jogo o anzol, o peixe já está cevado. Caçador também faz a mesma coisa. Ele faz a ceva, coloca lá o alimento, o bicho passa direto ali, ele fica na espreita para acertar. O Tiago está usando aqui, é o mesmo termo. Ele está dizendo o seguinte: o diabo, ele busca você no seu ponto fraco, vulnerável. Ele fica na espreita. Isso que Pedro também diz. Na expectativa de você, usando o seu desejo. Aí Tiago, aqui nesse texto, ele é muito prático. Às vezes nós culpamos o diabo. Pastor Isaltino Gomes Coelho, comentando esse texto, ele fala que o diabo, o tentador, leva a culpa de coisa que está no seu coração. E Tiago diz que cada um é atraído pelo seu próprio desejo pessoal. É aquilo que você alimenta. E quando eu alimento esse desejo, eu sou atraído para satisfazê-lo. É aquela pessoa que, quando cai em várias áreas da sua vida, seja a área sexual, área financeira, é a cola na escola, aquelas coisas que desagradam a Deus, o inimigo apenas joga isca para você com um desejo. Esse desejo intenso do seu coração é que o atrai ao pecado. Então Tiago diz aqui o seguinte, é um assunto individual. A isca é julgada e você alimenta um desejo para possuir. Então Tiago está dizendo que é um desejo do coração, algo pessoal. Eu e você somos vulneráveis em alguma área da nossa existência. E se você não tratar dessas questões, o inimigo, ele vai jogar a isca para você e você vai cair. Então você é atraído por causa dos seus desejos. É o que está no seu coração. Aí eu preciso refletir. Cada um é atraído pelo próprio desejo, afirma Tiago. O que preciso saber para resistir às tentações? Preciso saber que a tentação, ponto 4, nos leva ao pecado e o pecado à morte. Há um processo aí, né? Claro, isca, desejo intenso para possuir, para pegar a isca. Se você pegar a isca, você pecou. E o pecado, ele gera morte. Quando você cede o desejo pessoal, você está consumando o pecado. Tiago diz que você vai dar a luz, ele vai ser gerado. Só que ele gera o quê? Morte. Quantas pessoas cederam ao desejo? Pecaram. O que é pecado? É tudo que eu penso, tudo que eu faço e tudo que eu deixo de fazer que desagrada a Deus. Pecar é ir de encontro à santidade de Deus. Pecar é ir de encontro à vontade de Deus. Todo pecado é contra a santidade de Deus. Por isso que Tiago diz que é impossível Deus tentar alguém. Mas quando eu cedo à tentação, eu consumo o ato gera morte. É a morte de um casamento, é a morte de relacionamentos, é a morte de um emprego, é a morte de oportunidades, é a morte da sua reputação moral. A morte. O pecado traz uma consequência a você. O pecado mata. Eu estou livre da pena do pecado, mas eu não estou livre da presença do pecado, das consequências dele na minha vida. Não estou. Então Tiago fala de um processo. A isca, o desejo intenso. Quando eu cedo esse desejo, eu consumo o ato e gera morte. E, meus queridos, eu preciso refletir a respeito daquilo que me tenta. Charles Swindon comenta esse texto com muita propriedade desse processo. E algo que eu preciso refletir como igreja, que se todos nós somos tentados, homens e mulheres, nós podemos gerar no outro tentações. O homem, ele é atraído por aquilo que ele vê. O desejo, a isca para o homem tem que ser visualizada. Então, mulheres, você precisa olhar bem no espelho quando você sair de casa e vir para o culto, para ver se a sua roupa provoca desejo nos homens. Se a sua vestimenta é sensual, Porque a sensualidade para o homem está aqui nos olhos. Concupiscência dos olhos. E a sociedade, o mundo em que nós vivemos, ele estimula as mulheres a se vestirem de uma forma provocante. E quando você usa roupas provocantes, você provoca, independente da idade, desejos. Por isso que Tiago é prático. Provoca a tentação. Você poderia ser instrumento de santidade, pode ser um instrumento de desejo. E hoje nós vivemos uma sociedade que valoriza muito o corpo, principalmente o corpo feminino. E há uma exploração do corpo. Mas Tiago vai e diz, olha, provoca desejos. E eu não posso provocar desejo, tentar o outro. E os homens provocam as mulheres com um toque e quando ele fica verbalizando. Há muitos homens inconvenientes que ficam elogiando a esposa do outro. Isso está provado. Às vezes essa mulher, esposa, não é amada, o marido não verbaliza, e de repente os homens estão verbalizando palavras de afirmação para a esposa de outros. Aí Suindo diz isso, Suindo vem e diz, olha, isso não é inconveniente. É uma questão de postura, assim como o toque, que eu preciso tomar cuidado, como eu me toco as mulheres. Então, meus queridos, Tiago é tão prático, que ele diz, olha, você não está isento das tentações, você precisa se policiar. Da mesma forma, eu preciso entender qual é o ponto, porque Tiago diz ponto fraco, que tentação é algo individual, mas a tentação, ela nos leva à morte. Leva à morte. O que preciso saber para resistir às tentações? Preciso saber os meios práticos para vencer as tentações. Se uma vez que não estou isento das tentações, uma vez que Deus não me tenta, uma vez que a tentação é um assunto individual, e se eu ceder à tentação, eu vou pecar e o pecado me leva à morte, eu preciso saber os meios práticos para vencer a tentação. Primeiro, há três meios práticos para vencer as tentações. Primeiro é a oração. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele nos ensinou que nós deveríamos orar pedindo ao Senhor que nos livrasse de quê? Da tentação. Não nos deixe cair. Em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Meus irmãos, eu preciso ter vigilância através da oração pedindo ao Senhor todos os dias que não deixe, não permita, que tenha misericórdia, que eu caia em tentação. Nós somos vulneráveis e eu preciso clamar ao Senhor que me ajude para que eu não venha cair em tentação. Isso é vigilância diária, uma vez que Pedro diz que o diabo, vosso adversário, ele está à espreita, buscando a quem ele pode tragar. É a oportunidade. Nenhum ato consumado, ele aconteceu de imediato, que ele foi sendo gerado. Tiago usa essa expressão, que concebeu, é porque normalmente você alimenta aquele desejo, vai alimentando, até que você cede, e quando você cede, você peca, e o pecado gera morte. Então eu preciso ter vigilância, vida de oração, todos os dias. Precisamos buscar ao Senhor, através da oração, e fazermos o que Ele nos orientou. Clamar para que Ele nos livre. E você sabe, uma vez que é um assunto individual, eu não estou falando de assunto genérico, não. Eu estou falando daquela tentação que você enfrenta todos os dias. Quando eu peço ao Senhor, me livre da tentação, não permita que eu caia, eu tenho que mencionar qual a tentação que eu estou enfrentando. Senhor, me livre. É esta. Dê nome. Não alimente. Segundo passo, prático, controle seus pensamentos com a memorização da palavra de Deus. Quando o diabo tentou a Jesus, Jesus resistiu ao ataque do inimigo, dizendo: está escrito, está dito, está escrito. Porque o diabo, quando levou Eva e Adão à queda, ele torceu o que Deus tinha falado. Ele induziu. Se você conhece a palavra de Deus, você vai poder resistir ao ataque do inimigo, aos desejos ilícitos do seu coração, se você memorizar as Escrituras e estar consciente de que tudo aquilo que oferecem a você, tudo aquilo que você deseja, se não estiver de acordo com a palavra escrita de Deus, saiba que isso vai levar você ao pecado, e o pecado leva você à morte. Se eu conheço a palavra de Deus, e se eu posso responder dizendo: como vou pecar? Quando José foi tentado pela mulher de Potifar, ele responde: como pecaria eu contra o meu Deus? Como faria algo que iria contrariar a santidade do meu Deus? E José vai resistir, porque ele estava convicto de que não poderia contrariar, desobedecer ao seu Deus. Quanto mais Bíblia memorizada, quanto mais conhecimento da Bíblia e obediência à palavra, mais forte, quando nós meditamos na palavra de Deus e assumimos no coração um desejo de obedecê-lo, eu estou preparado para resistir, para vencer as tentações. E o terceiro meio prático: neutralize a tentação, não a tolere. É interessante que a Bíblia, ela manda você resistir ao diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a mesma palavra diz que a tentação, o assunto que Tiago está trabalhando, ele diz que eu tenho que fugir da tentação. Eu não posso tolerar a tentação. A orientação bíblica é muito clara quanto a isso. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor, diz Paulo a Timóteo. Timóteo, fuja. Fuja. Se alguma coisa tentando você, se você é vulnerável em alguma área da sua vida, fique longe. É a área sexual, é o dinheiro. Em qual área você é mais vulnerável? Não fique próximo. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara quanto a essa questão. É fugir. É você ficar ouvindo certos tipos de música que você sabe que não deveria ouvir. É assistir aquele filme. É acessar aquele site. É estar na companhia de certas pessoas que você sabe que não deveria estar. Não fique. Salomão, ele diz lá em Provérbios que como poderá alguém colocar fogo nas suas vestimentas e não se queimar? É possível? Assim aqueles que alimentam o desejo sensual, sexual, ilícito. Você não vai resistir. Jovem, você vai cair, você vai pecar. E o pecado gera morte. Então há certos lugares, há certas pessoas, há certos filmes, há certos sites que eu não posso acessar. Eu tenho que fugir. Se você tolerar o pecado vai destruir você. É exatamente isso que Tiago está dizendo nesse texto. Tiago está dizendo que eu posso resistir às tentações. Eu e você não estamos isentos das tentações, mas nós podemos resisti-lo. Nós podemos vencê-lo. Eu disse no início dessa mensagem que um dia eu aceitei a Cristo como meu Salvador e Senhor. E a minha decisão de aceitar a Cristo, eu fui transportado do império das trevas e fui levado para o império da luz. Eu aqui estou livre, mas aqueles que não estão em Cristo, eles não têm opção. Quem não se converteu, não entregou a sua vida a Cristo, ele é escravo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que ele está totalmente dominado pelo pecado. Mas quando eu fui liberto, isso significa que eu posso resistir. Isso significa que eu posso vencê-lo. O poder do Espírito me libertou da morte, do domínio do pecado. Eu estou livre. Apesar de ser tentado, e eu sou tentado, eu posso resisti-lo e posso vencê-lo. No entanto, eu preciso manter uma vigilância constante na minha vida, de oração, leitura da Bíblia e ficar longe daquilo que me seduz. Há coisas que seduz você, há coisas que me seduz. E eu preciso ficar longe, é ficar distante, é não ficar próximo. Jovem, não fique próximo, porque o pecado mata. É exatamente isso que Tiago está nos dizendo nessa noite. E a minha oração é que você possa sair daqui nessa noite com esta convicção: eu fui livre, eu sou livre, através da minha fé em Cristo Jesus. E eu não vou tolerar o pecado na minha vida. Eu vou resistir às tentações deste mundo, às ciladas do diabo. E eu vou viver em santidade de vida, para a glória de Deus. Você foi criado para viver na presença de Deus, em santidade, e viver neste mundo para a glória dele. E em Cristo, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas com a tentação, você precisa resisti-la, lutar contra ela, que a vitória é certa. Que Deus aplique a sua palavra, a sua vida diária, ao sair daqui, que você saia fortalecido para resistir às tentações para a glória de Deus. Amém? Quero convidá-los a se colocarem em pé, nós vamos cantar uma música. E a letra dessa música fala exatamente sobre esse tema. Mas quero fazer a você um convite, você que está aqui nessa noite. Se você ainda não fez uma entrega, o que é fazer uma entrega? Da sua vida. Se você ainda não verbalizou a sua fé, ou seja, você dizer: eu nesta noite, eu reconheço que sou pecador, porque todos nós somos pecadores, a começar por mim, mas eu peço perdão pelos meus pecados, e eu quero aceitar a Cristo como meu Salvador, como meu Senhor. Se você ainda não fez essa oração, eu queria desafiar você nessa noite a fazer uma oração de entrega da sua vida. A você fazer uma oração dizendo: eu quero, pastor, ser livre do domínio do pecado. Eu quero viver na presença de Deus. E eu decido nessa noite fazer uma oração de entrega da minha vida. Eu quero fazer isso nessa noite. E eu queria ajudar você a conduzi-lo numa oração de entrega. Essa oração é muito simples. Você vai declarar que é pecador, vai declarar que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, que ele ressuscitou, que ele está vivo, ele está presente aqui nessa noite, e você vai convidá-lo para entrar no seu coração. Então, antes de cantarmos a música, iria convidar a igreja a fechar os olhos, a inclinar a sua cabeça, e queria conduzir você, que ainda não fez uma oração, entregando a sua vida a Jesus, a orar comigo agora, aí mesmo no seu lugar. Repita comigo essa oração: eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, mas que ele ressuscitou, ele está vivo, e eu convido ao Cristo ressuscitado para entrar no meu coração e ser o meu Salvador, o meu Senhor. Eu faço esta oração sinceramente, no nome de Jesus. Cabeça baixa ainda. Se você orou comigo, queria que você levantasse a mão, que eu quero orar por você. Pode levantar sua mão, nós vamos orar pela sua vida. Deus abençoe vocês. Na galeria, alguém fez oração? Vamos orar por você, colocando a sua vida diante do Senhor. Senhor, nós intercedemos por aqueles que oraram nessa noite. A nossa oração é que o Teu Espírito esteja selando essas vidas para a glória eterna. Nós as entregamos em Tuas mãos, Senhor. Intercedemos por elas. Dê a elas, ó Deus, a convicção da vida eterna através da fé em Cristo Jesus. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome e no poder de Jesus. Amém.
Preciso ser o poço do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar contra os meus impulsos. Ultrapassa o limite da noção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitudes. Largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé. Revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou correr pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o poço do que o mundo é. De frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar contra os meus impulsos. Ultrapassa o limite da noção.
Você fechar os seus olhos. O que faz diferença nas nossas vidas é o que nós decidimos pela fé. E nós desafiamos você nessa noite a tomar uma decisão de resistir às tentações, a resistir o mal, colidir com este mundo e viver uma vida de santidade. Decida isso no seu coração, fale com Deus. Diga ao Senhor nessa noite que você vai sair daqui para viver uma vida santa, que você vai ter cuidado, vai vigiar, vai ter uma vida de oração, de leitura da Bíblia, para a glória e para a honra do Senhor. Ó Deus, nós colocamos mais uma vez o Teu povo que se reúne aqui nessa noite diante do Teu altar. A nossa oração é que o Teu Espírito tenha liberdade de agir aqui entre nós e agir, ó Deus, através de nós quando sairmos daqui. Fale, ó Deus, a cada coração nessa noite, que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que ela alcance, ó Deus, os corações. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, e que a graça salvadora, o grande amor de Deus, e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.